Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Se o CDS, entretanto, chegar, tomará parte nos trabalhos. Eu começava, antes de mais, por dar a seguinte informação. Em primeiro lugar, fazer um pedido aos senhores deputados, que era o seguinte. Eu pretendo, até o final desta semana, enviar aos coordenadores e à mesa, aos vice-presidentes e coordenadores, a versão limpa do anteprojeto, de acordo com as votações indiciárias, e previsivelmente também, na sequência da reunião de hoje, o estatuto dos deputados também, as alterações ao estatuto dos deputados, numa versão limpa de acordo com as votações indiciárias. O objetivo era que, para a semana, pudéssemos fazer uma reunião, previsivelmente na quinta-feira, às 14 horas, eu já explicaria porquê, da mesa e coordenadores, para fecharmos as versões. Como sabem, para, de acordo com o calendário que nos propusemos, que já estamos com algum atraso, mas de acordo com a metodologia de trabalho que nos propusemos, podermos, estabilizadas sejam essas versões, a que terá que se juntar também a versão relativamente ao lobbying, enviar para consultas externas e também para o trabalho interno dos grupos parlamentares antes de iniciarmos a votação definitiva na especialidade. Para isso eu precisava que quer o PCP, quer o CDS, que têm algumas votações indiciárias em faltas, não são muitas, mas mais o CDS, o PCP também tem umas quantas, precisava que até amanhã, ao final do dia, pudessem fazer chegar a indicação do seu voto relativamente às normas em que não temos ainda a vossa votação indiciária. Eu pedi aqui aos serviços, e os serviços enviarão um mail, apenas para facilitar o trabalho, sobre, quer ao PCP, quer ao Sr. Deputado António Filipe, quer à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, com a indicação de quais são as votações relativamente às quais não temos ainda a indicação de voto de cada um dos grupos parlamentares. E pedia que pudessem responder até ao final do dia, por forma a que na sexta-feira os textos pudessem ser distribuídos por todos os coordenadores. Relativamente à questão do lobbying, tenho um pedido da parte dos proponentes das três propostas, quer o Partido Socialista, quer o CDS-PP, quer a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes e outros senhores deputados que são signatários de um terceiro projeto, que hoje fechamos o Estatuto dos Deputados, permitiremos a apresentação por parte da senhora deputada Margarida Balseiro Lopes do seu projeto relativamente ao lobbying, uma vez que foi o único que não foi objeto de debate na fase anterior, e na terça-feira faremos uma reunião, nossa reunião ordinária, começando às 3 horas, fazemos a reunião a tarde toda para fecharmos o lobbying. E por isso é que fazia a reunião da mesa e coordenadores na quinta-feira, conto na quarta-feira poder distribuir a versão limpa, digamos assim, de acordo com as votações indiciárias relativas ao lobbying, e na quinta-feira fazíamos a reunião da mesa para ver se estabilizamos os três textos a fim de eles poderem ser, de se passar à fase seguinte, que é o envio para as consultas externas e permitir também as consultas internas por parte de cada grupo parlamentar. Portanto, era um bocadinho este o nosso encargo. O Sr. Deputado Paulo Trigo pede uma palavra ainda sobre esta fase. Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas lembrar que, não estando, digamos assim, inscrito em nenhum grupo parlamentar, não terei acesso à informação, a menos que o Sr. Presidente ache que...
Eu distribuo-lhe com certeza.
Muito obrigado.
Se me pede, obrigado. Eu distribuo com certeza.
Obrigado.
Srs. Deputados, então... Feito este ponto de situação em termos de como é que os nossos trabalhos vão ser concluídos nesta fase, vamos passar à apreciação, às votações. Sim, eu ia dizer isso. Como se recordam, nós ficámos na última reunião, nós ficámos na votação no artigo 27, embora só tenhamos votado Não votámos ainda o artigo 27 todo. Exatamente. Só votámos a proposta do Sr. Deputado não inscrito, que pediu porque tinha que se ausentar. Também relativamente ao artigo 22, exatamente. Portanto, na prática, ficámos no artigo 21 e temos já votado as propostas do Sr. Deputado não inscrito relativas ao artigo 27, a pedido especial que antecipámos no início da reunião passada. Antes de retomarmos no artigo 22, onde ficámos, recordar, senhores e senhores deputados, que nós temos uns artigos que estão adiados para trás, a saber, o artigo 11º e 14º, relativamente aos quais houve um pedido da parte do Partido Socialista para que eles pudessem ser vistos em conjunto com o artigo 27. E 27A, exatamente. Portanto, eu vou pôr à votação primeiro o artigo 22, depois dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, o 22 e o 26, depois dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, quando chegarmos ao 27, antes de começarmos as votações, para poder intervir apresentando as propostas de alteração que, entretanto, fez chegar à mesa. Vamos então tomar, pelo vosso guião, é na página 36, que tem o artigo 22, em que temos, que tem que ver com o dever de declaração de ausência de incompatibilidades e impedimentos, tem que ver com uma proposta do Partido Socialista de acrescento de um número 2, na prática, porque o número 1 é apenas uma rearrumação da redação, certo, Sr. Deputado Jorge Lacão? Mas se quiser, dou-lhe a palavra para fazer. Não precisa? Neste artigo não é preciso. Senhores deputados, estão cientes da votação? Podemos? Então, vamos votar relativamente ao artigo 22, a proposta que aparece na página 36 do Partido Socialista, que na prática o número 1 é reescrever um bocadinho o texto atualmente em vigor e depois acrescenta-lhe um número 2 na prática. Mas votamos em conjunto a proposta apresentada.
Sr. Presidente, nós pedimos a votação separada dos dois.
Votação separada. Então votamos primeiro o número 1, que aparece na proposta do Partido Socialista para o artigo 22. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado, quer dizer, tem voto favorável unânime. Todos os deputados presentes. Vamos votar agora o número 2 da mesma proposta apresentada pelo PS para o artigo 22. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem voto contra do PS? Abstenção? Peço desculpa.
É assim, esta abstenção é só, vamos lá ver, se a opção for pela alteração única, parece óbvio que deve ser como aqui está. Agora a questão é saber se a opção será essa no local devido. E, portanto, esta abstenção não significa uma rejeição da ideia, significa apenas que ela está dependente de uma outra decisão.
Isso foi praticamente uma declaração de voto, mas mantém a abstenção,
sim,
portanto.
Não, Sr. Presidente, não é que...
É uma pergunta, é um pedido de esclarecimento.
Vamos lá ver, é que há abstenções que, tendo em conta, enfim, determinadas correlações de forças aqui, há abstenções que podem significar uma rejeição, não é? Evidentemente que não é essa a intenção aqui. Mas o que é que aqui nem seria
mas
o caso?
Já haverá, mas, Sr. Deputado, haverá declarações de voto no final, se alguém a pedir, exatamente, o PSD já pediu, para explicitar a razão do seu voto, portanto. Eu perguntava só, porque entretanto temos já a companhia da Sra. Deputada Vana Dias da Silva, se tem condições, estávamos mesmo a iniciar, e depois relativamente às outras informações que dei, falarei no final com a Sra. Deputada para não repetir agora. Estávamos a iniciar as votações no artigo 22, que está na página 36. Se a Sra. Deputada quiser dar indicação de voto do CDS, está na página 36 do guião.
Sr. Presidente, já percebi que estou com um guião antigo, mas acho que este
é a proposta do PS. Para o artigo 22, tem dois números.
O primeiro é a favor, o segundo é a abstenção.
Pronto, então, favor, eu relativamente ao primeiro, fica voto favorável a todos os senhores deputados. Relativamente ao ponto segundo, voto contra do PSD, abstenção do CDS e do PCP e voto favorável dos restantes senhores deputados. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, que pediu para uma declaração.
O número 2, exclusivamente porque pode ser feita a leitura de que o Partido Socialista pretenda com esta sua proposta que haja mais do que uma declaração. Como nós entendemos que deve ser feita uma única declaração de rendimentos, patrimónios e interesses, por isso o nosso sentido de voto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Filipe, no fundo, justificou de idêntica maneira a sua abstenção. Vamos passar à votação seguinte, que é do artigo 26, na página 38 do guião. Temos primeiro uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, cujo número 1, na prática, é objetivamente coincidente, substantivamente coincidente com a proposta do PSD, que está na mesma página, também para o artigo 26, sobre a declaração de rendimentos, patrimónios e interesses, mas depois acrescentam o número 2, o número 3 e o número 4. Se os senhores deputados concordassem, vamos votar primeiro a proposta do número 1, subsumindo com isso a votação também da proposta do PSD para o mesmo artigo. Mas o Sr. Deputado Paulo Tricoré pede a palavra, faça um favor.
Sr. Presidente, eu não percebo muito bem o ponto 4 deste artigo. Diz assim: a Comissão para a Transparência e Estatuto dos Deputados tem acesso eletrónico em tempo real à totalidade das declarações de rendimentos, tal, 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 tal. Não percebo esta redação.
Essa redação tem que ver apenas com o seguinte, com a alteração do nome relativamente à comissão competente. Eu acho que nesta fase até deveríamos abster-nos, porque a Assembleia dará os nomes às comissões que assim entender, não é? E, portanto, no fundo, é a comissão competente da Assembleia da República. O que está íncito nesta proposta, que de resto corre também de propostas do Partido Socialista, é que as matérias relativas à transparência e à ética, de sua adesão, passem a ser uma comissão permanente da Assembleia e não uma subcomissão, como aconteceu, como já acontecia no passado e deixou de acontecer nas últimas legislaturas, ou pelo menos nesta legislatura. O artigo 26. E, portanto, na prática é apenas essa a explicação a dar. A questão do nome é que, eventualmente, eu acho que nesta fase até era mais correto falar-se em comissão competente. Sr. Deputado,
se me permite, se eu percebi bem a pergunta também tem a ver com o acesso eletrónico ao conteúdo que aqui é explicitado, a declaração de rendimentos, patrimónios e interesses. Porque o que é que acontece no modelo que nós estamos a construir? Esta informação passa a ser centralizada na entidade da transparência e, por isso, nós não podemos sonegar à comissão competente nesta matéria, do ponto de vista de trabalho parlamentar, o acesso a esta informação. E, por isso, achamos para reforçar a ideia que a comissão parlamentar correspondente à responsabilidade parlamentar sobre a ética, a conduta dos deputados, etc., deve ter sempre acesso à informação prestada à entidade da transparência. Nós colocamos esta informação aqui na lei. É isso o intuito. Aliás, exemplo do que nós já aprovamos em reuniões anteriores, noutro contexto, mas com o objetivo similar.
Mas eu, dizem-me aqui os serviços, que isto é capaz de estar mal sinalizado, que esta proposta consta do projeto do PS. Não sei se também do Bloco de Esquerda, mas do PS também. Exatamente, exatamente. Mas eu penso que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira ficou esclarecido que, relativamente ao conteúdo, a explicação agora dada até é mais... Isto constava da proposta do PS, verdadeiramente. A questão do nome é que, enfim, pode ter causado uma dúvida ao Sr. Deputado. Vamos então votar primeiro o número 1 desta proposta, que na prática coincide também com a proposta que vem imediatamente a seguir do PSD para esta matéria, que fica subsumida com esta votação para o número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem votos favoráveis? Tem a abstenção do PCP e votos favoráveis a todos os outros. Peço desculpa, voto contra do PCP e votos e do CDS e votos favoráveis a todos os outros senhores deputados. Eu presumo, como já foi feito em declarações de voto anteriores, que a razão de ser é o problema da entidade e não a obrigação declarativa. Isso já foi explicitado quer pelo CDS, quer pelo PCP relativamente a votações anteriores. Vamos agora votar os números 2, 3 e 4. Quer separar?
Sim.
1 a 1.
Pelo menos o 2 dos 3 e do 4, mas seria melhor fazer separadamente.
1 a 1. Então vamos votar o ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 2 tem o voto favorável de todos os senhores deputados. Vamos votar agora o ponto 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do CDS e do PCP, a abstenção do PSD. Vamos votar agora o número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação, portanto, o voto contrário do CDS e do PCP e a abstenção do PSD. Professor António Filipe.
Queria fazer uma declaração só sobre o número 4, por seguinte, porque as comissões parlamentares não constam do Estatuto dos Deputados, ou seja, a decisão sobre que comissões parlamentares são constituídas é tomada no início de cada legislatura, e que, aliás, por isso é que o elenco das comissões é variável. Já houve uma comissão só para as questões de ética, já deixou de haver, enfim, já houve alturas em que houve comissões de petições, enfim, portanto, esse elenco é definido no início de cada legislatura e não consta do Estatuto dos Deputados, porque me parecia que não está aqui prevista a existência, não há mais nenhum diploma legal que preveja especificamente a existência de uma determinada comissão parlamentar, isso é uma questão de organização própria da Assembleia.
Em termos de nome, é verdade, Sr. Deputado, mas já o atual Estatuto, de resto pode consultar duas páginas à frente, o texto em vigor para o artigo 27A, é utilizado na lei a terminologia de Comissão Parlamentar Competente. E era exatamente essa a proposta que eu tinha feito há pouco, até para esclarecer o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Ou seja, eu acho que a redação aqui, pelo menos nesta fase e depois até em definitivo, deve ser a Comissão Parlamentar Competente. Porque, como diz o Sr. Deputado António Filipe, com razão, em cada legislatura, cada universo de deputados eleitos define, democraticamente, quais são as comissões e a distribuição de competências pelas respectivas comissões. Sendo certo que a lei comete, já atualmente, a obrigação de existir uma comissão parlamentar que seja competente para efeitos de determinado tipo de matérias. E, portanto, na prática, eu penso que a proposta do Partido Socialista vai nesse sentido. Deu-lhe foi o nome.
Eu percebo o que está a dizer, mas a proposta não vai nesse sentido. Ou seja, o que aqui está não é isso. O que aqui está é a existência de uma comissão específica com uma designação muito precisa, até com maiúsculas, Comissão para a Transparência e Estatuto dos Deputados. Uma coisa é dizer a comissão competente numa determinada matéria, que certamente que haverá alguma. Agora, o que está aqui não é isso. O que está aqui a dizer que a competente é esta, independentemente de quaisquer outras que possam existir.
Sr. Deputado, é exatamente isso que eu tinha dito. Eu tinha sugerido, o Partido Socialista, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, porque é o proponente para confirmar, eu tinha sugerido há pouco que, em vez de dizer a Comissão para a Transparência e Estatuto dos Deputados, que se dissesse, à semelhança do que já se diz no Estatuto atualmente em vigor, no artigo 27A, a Comissão Parlamentar Competente em Matérias de Aplicação do Estatuto dos Deputados. E depois logo se verá qual é que é o nome que em cada legislatura entenderem dar a esta comissão. Mas, Sr. Deputado Jorge Lacão, que é o proponente...
Sr. Presidente, como já fizemos as votações, intervirei à guisa de declaração de voto para dizer o seguinte: nada na Constituição impede que, havendo o princípio de que as comissões parlamentares permanentes possam obter um critério de acordo com o regimento, nada na Constituição impede que a lei, ela própria, possa criar comissões com natureza permanente no quadro parlamentar. E a prova mais evidente é esta comissão, que chame-se-lhe o que se lhe chamar, na versão atualmente já vigente no âmbito dos Estatutos dos Deputados, ao chamar-se Comissão Parlamentar Competente em matéria de aplicação do Estatuto dos Deputados, já tem um conjunto de atribuições legais que identifica e especifica completamente as competências dessa comissão relativamente às demais com natureza meramente regimental. Portanto, já há uma comissão destacada hoje na lei, no Estatuto dos Deputados, ao abrigo do artigo 27A, que estabelece uma comissão permanente com competências estabelecidas na lei. E não é nada demais, porque basta lembrarmos que nós temos também, por exemplo, o regime legal da criação das comissões de inquérito, que também, por via legal e não por via meramente regimental, estabelece o regime de atribuições e competências dessas comissões de inquérito, que também elas próprias são comissões de natureza parlamentar, mas com competências especiais. Como aqui o objetivo já foi dado no passado no âmbito do Estatuto dos Deputados, há algumas competências especiais a este tipo de comissão
E, como se vai ver já a seguir, há propostas apresentadas pelo PS para reforçar ainda esse tipo de competências. Acho que uma votação favorável faz todo o sentido e que não é absolutamente nada contraditória com a disposição comum das demais comissões serem aprovadas pelo regimento. Não há nenhuma incompatibilidade entre uma coisa e outra.
Ó Sr. Deputado, só para não eternizarmos a discussão, estamos em votações, a única coisa que eu pedi à confirmação da parte do Sr. Deputado Jorge Lacão é se concorda que na redação, ainda que nesta fase indiciária, ficasse para o número 4, a Comissão Parlamentar competente em matéria de aplicação do Estatuto dos Deputados tem acesso tal. Se concordar, eu
deixava
penso que
para a redação final em função do que for o destino do artigo 27A. Porque é a mesma comissão que está em causa.
Sim, mas a proposta era que disséssemos sempre a mesma coisa, no Estatuto dos Deputados.
Mas é por isso
se
que
os proponentes concordassem.
Mas por isso eu digo que deixemos isto para a redação final.
Então veremos. Não é a redação. Sim. A redação final nesta fase indiciária. Não é a redação final das votações todas. Sim, senhor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista, para uma declaração de voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que o nosso sentido de voto relativamente ao número 3, que foi a abstenção, teve a ver com a circunstância de nós entendermos que está invertida ali a lógica daquilo que nós propugnamos seja o funcionamento do sistema. Do nosso ponto de vista, todas as declarações e toda a informação deve ser centrada na entidade da transparência. E depois a entidade de transparência deverá disponibilizar acesso à informação em termos que venham a ser definidos, designadamente à Assembleia da República e outras entidades. Portanto, quando nós olhamos para o número 3, parece-nos que esta lógica está invertida e daí o nosso sentido de voto. Depois dizer que também nos abstivemos no número 4, precisamente com aquilo que já com o argumento que já foi aqui citado, pela circunstância de estar aqui definida uma comissão com uma denominação concreta, nós entendemos que ficaria melhor este preceito identificando apenas a comissão como aquela que venha a ser competente em matéria de aplicação do Estatuto dos Deputados, concordando inteiramente que esta comissão, independentemente da sua designação, tenha acesso eletrónico em tempo real à totalidade das declarações de rendimentos, património e interesses, quer dos deputados, quer dos membros do Governo. E é só. Muito obrigado.
Obrigado. Devemos passar à frente, então, passando agora para o artigo 27, onde começamos por ter uma proposta do Partido Socialista, que está na página 39, para o número 1 do artigo 27. Podemos passar à votação, Srs. Deputados? Não? Então, na página 39 do guião que foi distribuído para esta reunião. Podemos votar, Srs. Deputados? Vamos votar, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem a abstenção do PSD e do CDS e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Já votámos a proposta seguinte apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, votámos na última reunião. Temos agora a proposta do PSD para a linha A e B do número 2 do artigo 27, em que a supressão, salvo erro, é a questão dos colaterais, certo? E o acrescento da união de facto, exatamente. A supressão... Peço desculpa? Não, não é, não é substituição. É acrescento da união de facto que não está na lei atualmente em vigor. A lei atualmente em vigor é só sobre cônjuges.
Presidente, vir o texto em vigor...
Sim.
Se o texto em vigor diz, linha cultural, a pessoas com quem vivam em economia comum. Portanto, é a restrição de economia comum para a União de facto.
Sim.
Já tive a ocasião de dizer, à altura, que é uma versão mais arcaica em relação ao regime jurídico que passou a existir da União de facto. Antes de haver o regime da União de facto, dizia-se a economia comum.
Srs. Deputados, eu pedi, já temos este debate a propósito da proposta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira na última reunião. Portanto, vamos passar aqui à votação. Podemos votar as duas alíneas em conjunto? Vamos votar as duas alíneas da proposta do PSD para o número 2 do artigo 27. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PS, do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, e o voto favorável dos outros senhores deputados. Vamos agora passar ao artigo 27A. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, se estivesse de acordo, é porque há uma certa interação entre o artigo 27A, o 11º e também o 14º, que são os artigos adiados, eu tentaria fazer uma apresentação conjunta, sem embargo de, eventualmente, depois do decurso disso, algo de mais em especial possa ter que ser dito. Pode ser assim? Bom, nós estamos, de facto, num momento em que, da parte do PS, considerámos oportuno pôr à consideração da Comissão matérias que implicam, nalgum ponto, que também passarei a dizer adiante, uma clarificação de procedimentos relativamente à matéria que tem a ver com a articulação indispensável com as autoridades judiciárias, quando for o caso. Já falarei desse ponto mais a seguir. E noutra matéria que consideramos muito relevante, que tem que ver com o que julgamos ser muito necessário para efeitos do fecho da abóbada, ou seja, da criação de uma solução integralmente consistente relativamente ao modo como a Assembleia, como instituição, naturalmente através do exercício dos seus órgãos adequados, assume a avaliação das responsabilidades inerentes aos titulares que dela fazem parte, e estou a falar, obviamente, de nós, os deputados. O artigo 27A, na formulação atual, já é um artigo que responde parcialmente à necessidade de um acompanhamento mais estreito, ou talvez mais estrito, do Estatuto dos Deputados. Mas, a nosso ver, não é suficientemente completo. E não é, a nosso ver, suficientemente completo para falar com franqueza, sobretudo à luz daqueles ensinamentos que eventos mais recentes nos ensinaram, creio eu, a de que algo mais é preciso fazer na Assembleia da República para que o regime da responsabilidade, que é algo que a todos nós deve ser inerente, seja inteiramente assumido. No quadro desta reflexão, e dizendo isto ainda por enquanto de forma um pouco genérica, procurei mesmo, de forma limitada, porque também não foi possível ir mais longe, avaliar o que tem sido ou está a ser a abordagem que outros parlamentos fazem da avaliação por eles próprios da responsabilidade inerente à conduta dos seus titulares. E o que pude verificar é que esse regime de responsabilidade é bastante exigente e muito estrito num caso como, por exemplo, a Assembleia Nacional Francesa, é exigente no caso do Parlamento Britânico, é particularmente exigente no caso do Parlamento Europeu, que é talvez a instância parlamentar onde estas matérias têm sido tratadas com maior atualidade, e do conjunto dessas observações comparativas resulta que estes parlamentos, e mais o espanhol, que está nesta fase em processo de aprovação de uma solução, muito porventura na linha do que nós estamos a fazer aqui com os nossos trabalhos, existem códigos de conduta em todos esses parlamentos. E para além dos códigos de conduta e das demais normas aplicáveis aos deputados, há, de facto, uma exigência de avaliação do grau de, digamos, adequação das condutas parlamentares a esse tipo de enquadramentos normativos ou de enquadramentos de boas práticas. E, como disse, em resultado disso,
os Parlamentos estabelecem consequências de responsabilidade, algumas com natureza sancionatória, evidente, como é mais uma vez o caso dos Parlamentos britânico, francês, Parlamento Europeu, e à luz dessas soluções, creio que a solução que hoje temos aqui para vos apresentar pode até ser vista como uma solução razoavelmente moderada nos seus propósitos. Qual é essa solução em concreto? E devo dizer, com toda a franqueza, que consideramos que essa solução, do nosso ponto de vista, carece de ser adotada para que não deixemos uma espécie de capelas imperfeitas nos nossos trabalhos relativamente àquilo que é o nível de responsabilidade a estabelecer no quadro parlamentar. Qual é a solução que temos como adequada? É a de que haja uma instância no quadro da referida Comissão Parlamentar, de que há pouco falámos, e que nós, pela nossa parte, já identificávamos como sendo a Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados. Estamos naturalmente abertos a qualquer uma outra designação final, mas à qual queremos estabelecer na lei de que ela deve ter uma natureza autónoma em relação às demais comissões. É um ensinamento que, do nosso ponto de vista, deve ser retirado até da experiência da presente legislatura. A presente legislatura criou uma subcomissão de ética no âmbito da primeira comissão, ao contrário do que aconteceu noutras legislaturas, onde a Comissão de Ética teve uma vida autónoma em relação às demais comissões permanentes. Creio que devemos regressar a esse modelo com o propósito manifesto no nosso caso, que propomos esta solução, de dar ênfase adequada ao grau de cumprimento das disposições normativas que ao longo deste tempo todo temos vindo a procurar estabelecer. Partindo, portanto, do pressuposto da existência de uma comissão com natureza autónoma e permanente em relação às demais comissões e com um conjunto de atribuições legais que, em relação às atualmente existentes, se mantêm no essencial, gostaria de chamar a atenção para o seguinte. A dita comissão, que já hoje tem incumbências, tem nomeadamente a incumbência de genericamente apreciar as questões relativas ao mandato dos deputados, sem designar em concreto que questões possam ser essas, tem a capacidade para proceder a inquéritos, a factos ocorridos, estou a citar a lei em vigor, a factos ocorridos no âmbito da Assembleia, que comprometam a honra ou a dignidade de qualquer deputado, a pedido deste ou mediante determinação da Assembleia da República. Bom, proceder a inquéritos, a factos ocorridos no âmbito da Assembleia que comprometam a honra ou a dignidade de qualquer deputado a pedido deste. Eu acho que isto está muito bem, mas talvez careça de ser equilibrado, e este meu talvez é apenas um excesso retórico. Carece mesmo, no meu entendimento e do PS, de ser reequilibrado. Porque não se trata apenas de haver uma capacidade para conduzir a avaliação de factos se estiver em causa a honra ou a dignidade do deputado e, no essencial, a solicitação deste. Pode haver situações, e não precisamos de virar a cara à realidade mais recente das situações parlamentares, dizendo as coisas como elas são, há situações evidentes em que também pode estar em causa, infelizmente diria eu, eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados. E, portanto, se há a preocupação certa de conferir a uma comissão a capacidade de avaliar factos a benefício da honra ou da dignidade de um deputado, por razões de equilíbrio também deve haver idêntica capacidade da mesma comissão poder avaliar factos se eles puderem estar, digamos, ligados à prática de eventuais irregularidades graves por violação dos deveres dos deputados. E, portanto, o que nós propomos é que a capacidade de fazer uma coisa seja idêntica à capacidade de fazer outra. Avaliar situações que possam vir a benefício da defesa da dignidade de um deputado, perfeito. Avaliar situações que possam vir a benefício da clarificação
da eventual violação de um dever por parte também dos deputados. Como há pouco disse, no estudo comparativo que pude fazer, este é um procedimento, hoje em dia, inteiramente comum na prática dos parlamentos que pude conhecer sobre o assunto. Ao dizer isto, como é que nós propomos que esta solução possa ser materializada? Propomos que ela possa ser materializada através da criação, no âmbito da referida Comissão Parlamentar, e como sabemos, as comissões parlamentares têm que ter uma composição proporcional à representação dos grupos parlamentares de acordo com o resultado eleitoral, se crie no âmbito da comissão, assim constituída com óbvio respeito pela representação proporcional, um comitê de ética. Devo dizer que na primeira versão que apresentámos, propunhamos que o comitê de ética, no âmbito da comissão mais alargada, tivesse uma composição restrita de 3 elementos, refletindo sobre a eventual dificuldade que essa composição restrita poderia representar para alguns grupos parlamentares, que em função dessa composição restrita poderiam vir a considerar que ficavam liminarmente afastados da possibilidade de integrar esse dito comitê, que evoluímos na posição para uma solução mais flexível, admitindo que o comitê tenha a composição que a própria Comissão depois estabeleça no âmbito de si próprio. E pondo as coisas nestes termos, verdadeiramente não é mais nem é menos daquilo que as comissões já podem hoje fazer quando criam no seu âmbito grupos de trabalho com a composição que entenderem adequada para uma determinada matéria. A diferença aqui é que não se trata da criação de um grupo com uma vigência limitada no tempo, tratar-se-ia da criação de um comitê de ética, como chamamos, com uma longevidade igual ao tempo da legislatura, mas, como disse, no âmbito da comissão parlamentar abrangente e com respeito pelas regras da proporcionalidade. Quais seriam as atribuições deste comitê de ética? Não teria por si próprio capacidade decisória, mais uma regra cautelar, portanto, não atribuir ao Comitê de Ética a capacidade de decidir por si próprio uma qualquer situação, mas a de propor que uma opção a encarar seja aprovada pelo plenário da Comissão. Já me referirei depois, de forma concreta, a que soluções de responsabilização nos estamos a referir como podendo ser objeto de apreciação por parte deste Comitê de Ética. Devo dizer que, na reflexão que fizemos, e para garantir as soluções de confiança e de segurança relativamente às decisões que forem tomadas, evoluímos ainda num outro aspecto. É que não bastaria uma propositura de um determinado procedimento por parte do Comitê de Ética, a sua aprovação pelo plenário da Comissão, tornar-se-ia ainda exigível, na última redação que propomos, a homologação da decisão que viesse a ser tomada por parte do Presidente da Assembleia da República para assim lhe dar plena efetividade. Com isto, creio que está completamente garantido que a solução final que possa ser tomada, em algum caso concreto, é revestida de total idoneidade, porque proposta por um comitê, aprovada por uma comissão parlamentar que visa assegurar o cumprimento dos deveres dos deputados, e, afinal, homologada pelo Presidente da Assembleia da República, acho que é uma solução institucional que vai na linha daquilo que, como já referi, é hoje procedimento consolidado nos Parlamentos e acho que deve também poder passar a ser procedimento adequado no nosso próprio Parlamento. Faço aqui uma consideração antes de avançar na explicitação das soluções de responsabilização. E a consideração é a seguinte. Para falar também com toda a franqueza sobre isto, a Assembleia da República, como órgão de soberania, não deve ser vista como uma espécie de barriga de aluguer em relação ao qual deputados e grupos parlamentares possam atuar numa lógica de mera autodisciplina ou de autorregulação, sem que haja uma heterodisciplina ou uma heterorregulação inerente à natureza institucional do próprio Parlamento. E, portanto, creio que, havendo numa qualquer situação a evidência da possibilidade da prática de uma irregularidade grave, não faz sentido que se remeta para instâncias, por exemplo, de natureza disciplinar, do foro privativo dos grupos parlamentares ou dos partidos, um procedimento relativamente ao que possa ter acontecido. Porquê? Porque o que possa ter acontecido, se foi cometido como irregularidade relativamente ao Parlamento, então é em relação ao Parlamento que as consequências devem ser avaliadas. E é o Parlamento que deve revestir-se de autoridade própria, através dos seus órgãos, naturalmente, para poder desencadear esse mecanismo inerente à viciação eventual ou à violação eventual de uma regra de procedimento. Quais são, então, as consequências da responsabilização que nós prevemos? Prevemos a que possa haver, e isto propriamente não é uma consequência de responsabilização, declarações genéricas e recomendações que promovam as boas práticas parlamentares, nada de mais, portanto. A possibilidade de emissão de avisos, assim lhe chamamos, em relação a condutas de deputados consideradas como tendo incorrido em irregularidade grave no cumprimento das normas aplicáveis ao exercício do mandato. Trata-se, em sentido próprio, de um aviso que tem uma valoração ética. A possibilidade de aplicação ao deputado visado de sanção pecuniária, proporcional à gravidade da irregularidade cometida, quando esta for mais grave, entre um valor mínimo e máximo a estabelecer por deliberação da Assembleia da República. Chama a atenção que já aqui tivemos, em momentos anteriores, a oportunidade de avaliar outro tipo de sanções, como, por exemplo, a possibilidade da suspensão de mandato. É uma coisa que hoje em dia pode ocorrer, por exemplo, no Parlamento Europeu, mas que consideramos aqui que seria contrário à nossa Constituição, porque a nossa Constituição não permite que se ponha em causa a regularidade do exercício do mandato de um deputado, a não ser pelo caso extremo de ele ter que ser, digamos, destituído do cargo por outras razões que agora não são as que estão aqui em equação, e, portanto, consideramos que esta é completamente conforme à Constituição. As duas últimas alíneas, que de forma inovadora estamos agora também a apresentar, são, devo confessá-lo, inteiramente inspiradas também nos procedimentos do Parlamento Europeu, que permitem que uma forma de sanção a uma irregularidade relevante seja dada por restringir aos deputados a possibilidade de durante um certo período de tempo, representarem missões da própria Assembleia Parlamentar em causa, neste caso, da nossa Assembleia da República. E, finalmente, que em caso de evidência, comprovada naturalmente, de violação de confidencialidade exigível a um deputado, relativamente a uma matéria que dele careça, possa, como consequência, ser impedido um deputado de, durante um certo período de tempo, voltar a ter acesso a informações de natureza confidencial. E, mais uma vez o digo, estes dois últimos aspectos são claramente inspirados nos procedimentos hoje em vigor no quadro do Parlamento Europeu, mas, se fizéssemos o cotejo relativamente a parlamentos vários, encontraríamos, estou certo, normas muito semelhantes a estas, e há outras bem mais gravosas, como a suspensão do exercício do cargo por períodos temporários alargados, que, acho, volto a sublinhá-lo, não são conformes à nossa Constituição. Estas soluções que acabei de referir são, portanto, aquelas que têm a ver com o domínio da responsabilidade interna dos titulares parlamentares em relação à própria Assembleia da República como instituição. Passaria agora, Sr. Presidente, me permite, ainda neste quadro do artigo 27A, a apresentar um outro enfoque que tem a ver com um aspecto que consideramos que está neste momento em ausência de previsão no Estatuto dos Deputados e que tem a ver com o regime de cooperação entre os procedimentos de natureza judiciária e os procedimentos decorridos na Assembleia da República à luz das regras sobre as imunidades relativas aos deputados. E essa situação omissa, no nosso entendimento, reporta-se ao facto de nós hoje termos regulado e bem o conjunto das situações em que um deputado pode ser notificado para vários efeitos de cooperação com o sistema judiciário,
ou até enquanto alvo de alguma investigação por parte do próprio sistema judiciário. Tudo isso está adequadamente, a meu ver, bem regulado, excepto nesta omissão, e que é a seguinte: quando não se trata de notificar um deputado individualmente considerado para um determinado tipo de conduta que lhe seja solicitado ou lhe seja exigível, mas se trata, por exemplo, da obtenção de elementos que estejam, digamos, em acesso não público, relativos a determinado deputado ou deputados, hoje em dia, esse tipo de procedimentos ocorre por via simplesmente administrativa nos serviços da Assembleia. Enquanto, a meu ver, por razões óbvias, tratando-se de matéria também inerente ao Estatuto do Deputado, o enquadramento relativamente ao ponto de articulação da resposta aos pedidos solicitados neste domínio devam passar também pelas regras que já hoje, com a devida adaptação naturalmente, que já hoje são praticadas relativamente às outras soluções relativas ao Estatuto da Imunidade. Basicamente é disto que se trata no âmbito do artigo 27. Como o artigo 27 tem conexão com o artigo 11º e o 14º, que ficaram igualmente adiados, para poder dizer tudo de uma só assentada, pedi então autorização para sublinhar que na nossa proposta de artigo 11º, o que nós propomos é um novo número 8 relativamente aos tais procedimentos relativamente às regras de cooperação institucional com o sistema judiciário, que no número 8 houvesse uma norma de remissão para esta solução de procedimento em concreto que acabei de referir no 27A, e o número 9 acho que é uma regra de clarificação relativamente às situações em que os deputados possam ser ouvidos em condição diversa de arguído. Consideramos, e porventura com esta proposta nos afastamos, de alguma prática que mais recentemente tem vindo a ser assumida na Assembleia, de que uma vez um deputado constituído na situação de arguído, uma vez constituído, não antes desse momento, mas depois desse momento, a sua situação é, nesse aspecto, igual a de qualquer outro cidadão arguído. E, por considerarmos que é uma situação igual à de qualquer outro cidadão arguído, temos alguma dificuldade em aceitar que, por exemplo, se pretenda admitir que um deputado constituído arguído só pudesse responder no âmbito do inquérito aberto por escrito. Não é assim que os demais cidadãos são tratados no âmito de um inquérito quando estão constituídos arguídos. Podem ser chamados a depor e devem naturalmente ir depor, e o mesmo deve acontecer com um deputado, uma vez autorizada a constituição dessa situação de arguído. Distinta da situação de arguído são todas as outras situações processuais. E, portanto, o que queremos é clarificar que para todas as outras situações processuais, a prerrogativa processual de poder depor por escrito, essa sim faz todo o sentido que se mantenha e que seja, aliás, clarificada nesse aspecto. É este, portanto, o propósito do artigo 11º. Quanto ao artigo 14º, que é o artigo que trata dos deveres dos deputados, do que se trata, do nosso ponto de vista, é de enriquecer de forma mais cabal a alínea F desse artigo 14º, que hoje diz que constituem deveres dos deputados observar o regimento da Assembleia da República, e que nós, numa formulação mais completa, dizemos que deve ser observar as disposições do Estatuto dos Deputados, do regimento da Assembleia da República e demais deliberações desta que lhe sejam aplicáveis, bem como contribuir para as boas práticas parlamentares em conformidade com o Código de Conduta, uma vez que continuamos a considerar que deve haver um Código de Conduta aprovado no âmbito parlamentar e, mais uma vez, o refiro em perfeita consonância com aquilo que é o procedimento parlamentar dos parlamentos com os quais costumamos comparar os nossos procedimentos. Para qualquer eventual dúvida sobre o alcance que pode ter, quando aqui estamos a propor que se faça também menção a outras deliberações aplicáveis aos deputados, eu permito-me lembrar que, por exemplo, estamos numa fase em que estamos, por impulso do Presidente da Assembleia e assentimento unânime da Conferência de Líderes, a procurar rever o regime dos abonos dos deputados, que têm um conjunto de regras, e vão ter um conjunto de regras, creio eu, mais exigentes relativamente a procedimentos, e que naturalmente devem também, portanto, ser objeto de uma previsão de conformação às regras aí estabelecidas, e que isso constitua naturalmente, em termos próprios, um dever do deputado, o de desenvolver a sua atividade de acordo com as resoluções que lhe forem aplicáveis, para além do Estatuto e para além do próprio regimento. Sr. Presidente, estarei naturalmente disponível, se for o caso, para algum esclarecimento complementar. Peço desculpa, fui muito exaustivo porventura, mas tentei abarcar o conjunto da matéria que estava em causa. Muito obrigado.
Srs. Deputados, atendendo à matéria inovadora que isto tem e à, enfim, há alguma delicadeza em algumas das propostas, eu propunha-vos o seguinte: fazíamos uma volta à mesa muito rápida para cada um poder eventualmente suscitar algum ou formular algum pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Jorge Lacão, ou alguma sugestão de retificação, se for o caso, porque eu acho que nesta fase valia a pena, antes de procedermos à votação. Tomo o vosso silêncio por assentimento, começando por dar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para deixar aqui algumas notas muito breves, que pretendo sejam sobretudo para a reflexão do Partido Socialista relativamente àquilo que é a sua proposta. Em primeiro lugar, uma nota especial, e vou só focar aqueles pontos que eu considero mais importantes. Uma nota especial relativamente ao número 4 da proposta para o artigo 27A. O que é aqui proposto, se bem estou a entender, é que a aplicação de qualquer tipo de sanção das previstas no número 3 careça primeiro de uma deliberação do Comitê, de proposta do Comitê, uma deliberação da Comissão e depois a sua homologação pelo Presidente da Assembleia da República. E a questão que eu queria colocar muito, muito objetivamente é esta: isto na prática acaba por significar ou não, ou como é que se ultrapassa a existência de um verdadeiro direito de veto por parte do Presidente da Assembleia da República relativamente àquilo que vão ser as deliberações da Comissão. Estamos a falar de um órgão unipessoal, relativamente ao qual, obviamente, que tem que agir com independência, mas o que é facto é que é um órgão unipessoal. E, portanto, nossa perspectiva, temos dúvidas que depois tenhamos, esteja-se a construir todo um sistema para assegurar a autorregulação dos deputados relativamente ao cumprimento de um conjunto de normas sob o ERC e procedimentos, e depois, no fim, tenhamos, digamos, um apertar onde nós objetivamente não conseguimos depois ultrapassar, caso porventura, quem quer que venha a ser o Presidente da Assembleia da República, não concordar com uma proposta ou com um conjunto de propostas. E, portanto, o que eu vinha suscitar é a reflexão do Partido Socialista relativamente a esta matéria e que o que é que estará pensado para que isto não possa suceder, que o Sr. Presidente da Assembleia da República, perante dois casos semelhantes no futuro, um do Partido A e outro do Partido B, decida num sentido do Partido A e num sentido contrário por parte do Partido B. Depois, questionar o seguinte: estamos a falar de sanções, objetivamente, estamos a falar da aplicação de multas, concretamente, estamos uma das hipóteses é a aplicação de multas, ou até de outro tipo de sanções. Algo de essencial é o recurso, a faculdade de alguém recorrer das sanções que lhe são aplicadas. A dúvida que eu coloco ao Partido Socialista é o que é que está pensado das deliberações do Sr. Presidente da Assembleia da República ou da Comissão respectiva, caberá recurso para onde? Para os Tribunais Administrativos de Primeira Instância? A deliberação terá efeitos suspensivos? Será para o plenário? É esta questão que eu deixo aqui suscitada, quer dizer, o que é que o Partido Socialista pensou relativamente a esta temática. O resto reservo-me para, em declaração de voto, manifestar as nossas dúvidas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, quer-se pronunciar? Imagino que sim. Não. Sra. Deputada Vana Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito brevemente, para dizer que tenho aqui o CDS, tenho aqui várias dúvidas em relação a este comitê de ética. Ele foi agora ligeiramente aperfeiçoado nesta última versão, em que já não é um comitê composto por 3 deputados e, enfim, já não padece do problema de um núcleo duro de alguns partidos que exclui outros partidos e que, portanto, punha em causa a representatividade e, portanto, não padecendo desse defeito, poderá eventualmente ainda ser temperado com outras questões. Mas há aqui duas questões que me preocupam e que têm a ver com o seguinte. Na linha J, acho que é na linha J. Ah, sim, há. No artigo 27A, sim. Do número 1, sim. Não é na J, peço desculpa, é na C. Acrescenta-se aqui a iniciativa de qualquer dos membros da comissão, ou da comissão, no sentido de poder, da apreciação poder ser feita por iniciativa dos membros da comissão. E eu tenho algumas dúvidas de que isso possa ser feito dessa maneira, porque agora, de repente, um dos membros da comissão lembra-se que há um problema qualquer, vai daí e vai apreciar tudo aquilo que lhe aprouver apreciar, sobre o que lhe aprouver apreciar, e portanto também tenho muitas dúvidas sobre esse inciso. Dúvidas também em relação à emissão, à possibilidade de aplicação de sanções pecuniárias aos senhores deputados e, mais ainda, à homologação de tudo isto pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que me parece que terá uma palavra decisiva em tudo isto, quando, obviamente, não me parece que o Sr. Presidente da República possa pronunciar-se sozinho sobre esta matéria e teria que ser a Comissão, mais do que o Sr. Presidente da Assembleia da República, a pronunciar-se sobre isso. A decisão a haver tem que ser colegial e não me parece que possa ser uma decisão isolada do Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, o CDS tem muitas dúvidas quanto a este comitê de ética inserido nesta comissão, que além disso parece extrapolar de alguma forma alguma das suas competências, podendo qualquer dos seus membros, porque lhe apetece apreciar uma questão qualquer. Francamente, restam-nos aqui várias dúvidas, mas reserva-se o CDS para a altura posterior a emissão de mais certezas e outros juízes que queira fazer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria dizer que esta proposta suscita-me tal perplexidade que eu vou reservar para um momento uma tomada de posição mais serena, porque tenho receio de poder ter aqui alguma adjetivação que me pudesse fazer incorrer em alguma das sanções aqui previstas. Sr. Presidente, ora bem, eu acho que, em primeiro lugar, que afinal eu tinha razão quando, na proposta que votámos há pouco, parecia que o Partido Socialista estava a defender que houvesse uma comissão parlamentar autónoma só para estas matérias, e creio que suscita alguma reserva, não uma oposição determinada, mas não tem sido essa a opção. Já foi, já deixou de ser. Neste momento, essa matéria está na primeira comissão. E, portanto, a forma como o Sr. Presidente estava a ver esta questão, de que, obviamente, tem de haver uma comissão competente nestas matérias, mas não necessariamente uma comissão competente só sobre estas matérias. E, portanto, creio que é uma opção que a Assembleia deve poder tomar em cada legislatura, como tem acontecido até aqui. Mas, de facto, aqui, esta proposta de número 1 de 27A mostra que o Partido Socialista quer mesmo uma comissão parlamentar só para esta matéria. Agora, sobre os números diferentes, eu tenho dificuldade em encontrar possibilidade de compatibilizar o Estatuto Constitucional dos deputados com a possibilidade do Presidente da Assembleia aplicar multas aos deputados. Não consigo ver, sinceramente, como é que um comitê de ética, que parece uma espécie daquele conselho de guardiães do iranianos, não é? Os ayatollahs, que são assim uma espécie de, enfim, de guardiões do templo, não é? Que tomam decisões acerca de condutas, não necessariamente ilegais, por as condutas ilegais há sanções legais, há formas de as sancionar, mas que censuram a atuação dos seus pares. E, portanto, eu creio que vejo com alguma dificuldade o Presidente da Assembleia da República aplicar sanções pecuniárias aos deputados por proposta de um comitê de ética, sinceramente, seja independentemente do número de deputados que integra essa comissão de ética, quer-me parecer que é muito difícil compatibilizar um estatuto constitucional de deputados que são titulares de órgãos de soberania, que respondem diretamente perante o povo, que exercem nos termos constitucionais livremente o seu mandato, poderem estar sujeitos a este tipo de sanções aplicadas pelos seus pares. E, portanto, não vejo como é que é possível haver aqui uma espécie de mecanismo de censura disciplinar, eu diria quase escolar, não é? relativamente aos deputados. Para além de que a proibição do exercício de direitos constitucionais, como a participação, integrar representações ou missões da Assembleia da República, ou serem privados de acesso a documentos a que outros deputados têm acesso, não sei, eu não vejo como é que isto é constitucionalmente admissível. Mas, enfim, a questão foi, a proposta foi apresentada agora, teremos tempo até de poder, pelos vistos, refletir mais aprofundadamente sobre esta matéria, mas queria deixar à partida sérias reservas a esta possibilidade.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira, parece que reconsiderou e que...
Não, eu estava a considerar.
Então, faça
favor. Acabei de considerar. Ó, Sr. Presidente, também estamos naturalmente a reagir a uma primeira apreciação, a uma primeira apresentação desta proposta, que é realmente nova e tem uma importância muito grande, e queremos levantar dois tipos de questões sobre ela. A primeira é esta. Evoluiu-se na Assembleia da República, bem ou mal, mas evoluiu-se na Assembleia da República para a atribuição à chamada Subcomissão de Ética de um mandato que se confina à apreciação de... Oh, Vânia, se não se importa só para... À apreciação de determinadas situações à luz de combinações... Sim, de combinações legais, para o melhor e para o pior, eu não julgo isso, não quero estar agora... É uma problemática complexa e, portanto, sabemos bem que é uma coisa complexa, mas a verdade é que a nossa subcomissão de ética tem um nome errado, já o sabemos, ela de facto tem a ver com verificação do cumprimento de regulamentação legal, e, portanto, a primeira dificuldade que esta proposta do Partido Socialista suscita é a de saber qual é a base que permitirá a qualquer mecanismo institucional que avalie o comportamento ético dos deputados fazê-lo. Ou seja, estou certo de que o risco que se corre com um mecanismo desta natureza é evidentemente remeter para as ordens de valores, para as subjetividades, enfim, dos deputados que eventualmente viessem a fazer parte deste mecanismo. Portanto, esse é um problema sério e que, enfim, deve merecer muita prudência e que, evidentemente, que sendo assim, e mesmo que houvesse um chamado código de ética, isso evidentemente não seria senão reforçar essa dificuldade, do nosso ponto de vista. Mas que creio que, então, se desagua depois na combinação de sanções, como aquelas que aqui estão previstas, cuja legitimidade constitucional é francamente questionável, acho que se suscita aqui um embróglio complicado. Não estou, evidentemente, a julgar as intenções, estou a julgar a proposta objetiva que nos é apresentada. E a segunda questão é que, para lá desta que é uma questão de fundo, há depois uma fórmula que já foi apurada de uma primeira redação para esta, que agora nos é apresentada, mas que diz respeito à composição sugerida para este comitê. Repito, não é pela questão da composição que a nossa questão se coloca, mas ela é em si mesmo relevante, porque se estamos a falar de avaliação de determinadas situações e se pretende, como disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, tinha que ser dito assim, de respeito pelo princípio da proporcionalidade. Mas depois se determina ou se prevê a possibilidade de a composição ser uma composição restrita, independentemente do número, na primeira versão tinha número, agora não tem, mas, enfim, colocando a hipótese do número ser fixado pela própria pela Comissão, o número deste comitê, o número de membros deste comitê, bom, eu creio que isso, enfim, não respeita de todo, ocorre o grande risco de não respeitar o princípio da proporcionalidade. É por isso que a primeira comissão tem a composição que tem e a sua comissão de ética tem uma representação de todos os grupos parlamentares, como tem que ser, no seu peso relativo dentro da Assembleia. Portanto, a questão da composição é realmente uma questão que deve ser enfim, colocada também como importante. Mas volto ao meu ponto, creio que, no essencial, a nossa dificuldade prende-se com a objetividade dos juízos que são pedidos a este comitê. E, portanto, essa objetividade há de ter uma base que eu acho muito difícil, com toda a franqueza, acho muito difícil de encontrar. Reconheço que existe o problema, acho que esta solução é uma solução que precisa de ser muito, muito pensada e repensada para podermos ter uma boa solução. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
É, Sr. Presidente. Eu acho que nós temos que nos focalizar nos problemas que queremos resolver e pensar nas soluções que outros adotaram. Eu, enquanto estive aqui, fui ao site da Subcomissão de Ética, que tem 5 botões, a saber, agendas, audições, audiências, iniciativas e petições. Agendas não existem, reuniões agendadas. Audiências não existem, iniciativas nada. Petições nada, audições, tem as audições que foram feitas e a informação que lá está é apenas a entidade que foi auditada e quem é que esteve presente na reunião, mais nada, e depois tem um botão de relatórios que está vazio, não existem relatórios. Ora bem, portanto, um cidadão, não é, e eu acho que nós devemos pôr-nos na pele de um cidadão que queira saber o que é que fez a Subcomissão de Ética nesta legislatura, a partir daqui, não fica a saber nada. Se eu for ao Reino Unido, não é? Agora dou um salto para o Reino Unido e vou para o Committee on Standards in Public Life, que não é só para deputados, portanto, é Standards in Public Life, portanto, em titulares de casos políticos, e eu vejo logo um briefing paper de 21 de dezembro de 2011, em que falem nos relatórios que foram produzidos por esta... por este Committee on Standards in Public Life e que, por exemplo, dá estas recomendações nas páginas 9 e 10, não é? Eu vou traduzir diretamente do inglês, portanto, se não sair logo, de CSPL, portanto, Committee on Standards in Public Life, July, portanto, fazem um relatório todos os anos, respond to intense media interest, portanto, um interesse dos media, sobre a questão do código de conduta dos deputados, achou que era insuficientemente robusto, e cita o código. A percepção negativa de que muitos MPs are in office for their personal gain, que estão um cargo para, digamos, benefício pessoal, é, digamos, shaped by a small but very public minority of cases. Bom, e depois segue e dá recomendações. As recomendações incluem fazer, eles acham que o código de conduta dos deputados não é suficientemente robusto e, portanto, deve ser feito um update do código de conduta para que os MPs façam fully carrying out their range of duties, para que desempenhem os seus cargos. O meu problema em relação a... Eu já vou a esta questão aqui, mas concreta, porque tenho aqui dúvidas mesmo pela sua formulação. Eu acho que o que a gente precisa é de transparência. Mais transparência. E já vou dizer o que é que entendo por transparência. Eu transparência, por exemplo, na Subcomissão de Ética, para mim não era ter os nomes dos deputados que foram analisados, isso não interessa. Mas interessaria, por exemplo, um relatório anual que indicasse que foram analisados, foram suscitados casos de conflitos de interesse de X deputados, que foi determinado não sei quê, até podia não ser nominal. Mas, de facto, nós não precisamos de inventar a roda, quer dizer, a roda já foi inventada, há parlamentos em todo lado, e eu registrei com apreço a intervenção do deputado Jorge Lacão dizendo que há coisas que retirou do Parlamento Europeu, acho que isso é sempre bom, retirarmos coisas dos outros parlamentos. Onde é que eu quero chegar? Há duas maneiras de fazer accountability. Uma, que é a vertente adotada aqui neste projeto, que é a sanção, não é? A sanção, controle, sanção pecuniária. O outro é o name and shame, que do ponto de vista político é muito eficaz, obviamente quando houver caso para esse tipo de intervenção. Portanto, eu concordo, digamos assim, com a perspectiva de que uma regra sem sanção é uma regra um pouco ineficaz. Também, e esta é a primeira reflexão sobre esta matéria, não, esta formulação que é apresentada aqui pelo Partido Socialista coloca-me algumas questões, desde logo interpretativas. E, portanto, eu iria mais pela questão da transparência mínima, do que é feito, do que é analisado e tal, e não por construir uma coisa que tem os seus problemas, alguns dos quais já foram aqui suscitados ou podem ter. Bom, uma delas é um problema de interpretação. Eu, se calhar sou eu que estou a interpretar mal, porque eu já vi que a deputada Vânia Dias da Silva interpretou de uma maneira que eu estava na dúvida. Ela interpretou de uma maneira, interpretou de outra. Quando se diz no artigo 27AC, apreciar quando tal for solicitado pelos declarantes ou a pedido do Presidente da Assembleia... Não, isto é o texto em vigor, desculpe. Portanto, apreciar quando for solicitado pelos declarantes a pedido do Presidente da Assembleia ou por iniciativa de qualquer dos seus membros... Há duas interpretações em língua portuguesa para isto, pode ser os seus membros de comissão ou os seus membros de Assembleia da República. Eu gostaria que o deputado Jorge Lacão esclarecesse qual é o sentido, se é aquele que foi dito pela deputada Vânia da Silva, que é dos seus membros da comissão, que desde logo, eu que agora pertenço a um minúsculo grupo parlamentar, sou mais sensível aos pequenos partidos. Pensem no caso dos partidos que não pertencem à comissão, sem interpretação que aqui está, gostava que o deputado Jorge Lacão esclarecesse depois, for da comissão mesmo. Portanto, todos os partidos que não estão representados nesta Comissão Parlamentar de Transparência, ou Comissão Parlamentar Competente, que eu prefiro esta designação, deputados desses partidos não poderiam suscitar questões para ser auscultadas pela Comissão, o que eu penso que é uma limitação dos direitos, caso seja essa interpretação. Caso fosse qualquer deputado, era uma vantagem, mas também haveria potencialmente demasiado boleque. Bom, não tenho solução para isto, é uma questão que eu deixo aqui à reflexão do deputado Jorge Lacão. Primeira questão. A segunda questão, concreta, em relação à proposta que foi apresentada, é a articulação do artigo 11º com o 27º-A. Porque, basicamente, o que isto constrói é uma coisa que vai nesta linha. A coisa vai primeiro ao par, como aliás já foi aqui referido. O par, portanto, esta é a leitura que eu faço conjugada do 11º com o 27º. O par remete, ou pode remeter ou não, aquilo à Comissão... O comitê, acho que há aí uma gralha, já agora, no 27A, onde diz pedido de comissão de ética, é comitê de ética. Pronto, há aqui uma gralha. Portanto, o par remete aquilo ao comitê de ética e depois o comitê de ética ainda tem um certo poder, porque a forma como isto está redigido, a decisão de remessa dos elementos, portanto, isto é no caso das autoridades judiciárias pedirem elementos adicionais, nas instituições previstas tal e tal, a decisão de remessa de elementos que não sejam de acesso público relativo a deputados compete à Comissão, após a apreciação do pedido pelo Comitê de Ética, com salvaguardas que eu preciso. Portanto, nós, quer dizer, tal e qual eu estou a ver isto, nós podemos ter aqui dois estrangulamentos. Podemos ter o par a estrangular, podemos ter o Comitê de Ética a estrangular antes de chegar à Comissão. Esta governance da questão... Eu, sinceramente, gostava que, obviamente, que o deputado Jorge Lacão esclarecesse como é que vê a sua proposta do Partido Socialista, mas está-me aqui a criar aqui alguma confusão. Sou sensível aos argumentos do deputado António Filipe sobre a questão da sanção pecuniária, porque, pronto, é evidente, nós somos todos pares, quer dizer, embora possa não dar ideia às vezes, não é? E eu percebo isto agora bastante bem, no estatuto que estou, nós somos todos pares e temos todos os mesmos direitos. Todos, tá, temos todos os mesmos direitos, estamos todos em pé de igualdade. É por isso que quando querem cercear os meus, pá, eu aí sou bastante violento. E portanto, mas pronto, essa fase já terminou. Foi só o início, a adaptação da instituição, não é? E portanto, nós temos que ter muito cuidado, e eu sou sensível ao argumento do deputado António Filipe, em criar aqui uma estrutura, não queria chamar deputados de primeira e de segunda, mas de poderes de primeira e de poderes de segunda. E, portanto, Tenho aqui algumas inquietações, mas o deputado Jorge Lacão, de certo que... De qualquer maneira, esta proposta está melhor do que a anterior, mas muito melhor do que a anterior. Isso não há dúvida nenhuma. Queria deixar este elogio para terminar. Obrigado.
Antes de dar a palavra ao deputado Jorge Lacão, eu próprio queria que também colocar duas ou três coisas, não como presidente, mas... Senhor deputado, em primeiro lugar, dizer o seguinte, independentemente da substância, de concordar ou não concordar com a substância da proposta, parece um bocadinho excessivo o acrescento da iniciativa de qualquer dos seus membros na linha C, conjugado com a alteração da linha J. Eu acho que a alteração da linha J será suficiente, até para não banalizar os chamados processos de intenção, que para titulares de cargos políticos têm sempre um desvalor em termos reputacionais significativo. E, portanto, não é por acaso que a legislação atualmente em vigor, o Estatuto dos Deputados atualmente em vigor, confina exclusivamente este tipo de iniciativas ou ao próprio ou ao par, ou à Assembleia no seu conjunto. E, portanto, o passo que é dado, eu penso que bastaria dá-lo eventualmente na questão da linha J. Sendo na linha J, me parece que não é eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres. Eu acho que se devia dizer eventuais violações graves dos deveres dos deputados, porque não se dê por adquirido que haja violação dos deveres dos deputados. Essas é que são eventuais. E fica, portanto, agora aqui a questão do oficiosamente. O oficiosamente responde às dúvidas que o Sr. Deputado António Paulo Trigo Pereira tinha referido há pouco, uma vez que isto é uma linha relativamente às competências da Comissão e, portanto, oficiosamente é por iniciativa da própria Comissão, quer dizer, portanto, dos deputados da própria Comissão. Aproveitar para esclarecer, já agora, desculpe-me o parênteses, Sr. Deputado Jorge Lacão, esclarecer alguma dúvida que poderá ter passado aqui, nomeadamente a intervenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Essa transparência existe, a submissão de ética atualmente existente. Os únicos relatórios que não divulga são os relatórios que têm que ver com pedidos de levantamento de imunidade, que são enviados para os tribunais. Todos os outros relatórios são entregues a todos os jornalistas que o pediram, ou a qualquer cidadão. É essa a prática desde há muito. Coisa diferente é eles estarem pespegados no... Mas não há qualquer tipo de reserva nesta legislatura, nomeadamente, posso testemunhar que todos os pedidos que foram dirigidos à Comissão, à Subcomissão, relativamente à divulgação de relatórios e pareceres, os únicos que não são entregues são aqueles que dizem respeito a pedidos de levantamento de imunidade por razões óbvias, que vêm com confidencialidade por parte dos tribunais, que contém matérias que normalmente são relativas aos processos judiciais em causa, sempre processos judiciais, por isso é que ele tem que ser pedido à Assembleia da República, e aquilo que é divulgado o sentido de levantamento, ou de aceitação ou não aceitação do levantamento de imunidade, de resto é público, porque é votado em plenário. Lembrar também ao Sr. Deputado que não vale a pena procurar no site da Subcomissão de Ética, tem que procurar é no site da Comissão, porque quem é competente e quem aprova os pareceres é a Comissão, é a primeira Comissão, não é a Subcomissão de Ética. Mas, como referi, a Subcomissão de Ética divulga tudo aquilo que nos é pedido, todos os pareceres que emite, excetuando os que têm que ver com pedidos de levantamento de imunidade que se referem a processos judiciais em curso. Que é a única exceção e justificada. Voltando à questão da proposta, relativamente depois, isto sem me pronunciar, Sr. Deputado Jorge Lacão, relativamente à posição de fundo quanto às propostas, mas parece-me que no número 3, relativamente às competências, digamos assim, de aplicação de pronunciamento por parte do Comitê de Ética, dizer que tenho dúvidas sérias relativamente quer às pecuniárias que já aqui foram colocadas, quer relativamente à linha E, e relativamente à linha E até dúvidas de constitucionalidade. Porque, de facto, não me parece que seja possível caçar a capacidade de um qualquer deputado ter acesso a determinado tipo de informação apenas por razões de, enfim, de sanções por parte dos seus pares. Acho até, e é uma sugestão que eu lhe fazia, que o assunto pode ser ladeado. Vamos lá ver, em termos práticos, este tipo de matérias de confidencialidade são matérias que são entregues às comissões. O que o Sr. Deputado, o que se podia fazer aí sem violar qualquer regra constitucional é determinar, porque isso não é um direito constitucional do deputado, determinar o afastamento de um deputado do âmbito de uma comissão por um determinado período, sempre que viole as regras de confidencialidade dos documentos que teve acesso dentro da própria comissão, como é evidente, quer dizer, isso são coisas diferentes porque já não é um direito do próprio deputado. O mesmo se diga relativamente à linha D, estar a dizer que é proibição de integrar, eu diria o afastamento de representações ou omissões da Assembleia da República pelo período máximo de um ano, porque de facto também aí não vejo nenhum problema de constitucionalidade, uma vez que não é um direito constitucional integrar representações ou omissões da Assembleia da República. E, portanto, eu não falaria em proibição, falaria em afastamento, mas, enfim, ia dar ao mesmo. Agora, quer relativamente às aplicações, às sanções pecuniárias, vamos lá ver, Sr. Deputado, com toda a franqueza, é assim, não vejo que seja possível aplicar sanções que não tenham, enfim, que não tenham uma... Se tiver que ver com a apropriação indevida de determinados meios, há sempre a reposição do indivíduo que já decorre da lei, e não é preciso haver qualquer tipo de intervenção. Portanto, tenho dúvidas relativamente à linha, dúvidas de constitucionalidade relativamente à linha C e à linha E. Sendo no caso à linha E, penso que poderia, se for essa a intenção, o problema poderia, em grande medida, ser ladeado se fosse o afastamento da Comissão onde obteve estas informações durante um determinado período. Portanto, de resto, à semelhança do que já acontece, como o Sr. Deputado sabe, relativamente à lei das comissões de inquérito. A violação já determina o afastamento da parte de um deputado das regras de confidencialidade da própria comissão, do acesso a documentos da comissão, já determina o afastamento do deputado da própria comissão. E, portanto, eu penso que aí, pelo menos em termos de constitucionalidade, o problema ficaria ultrapassado. Por último, Sr. Deputado, chamar a atenção que nem no artigo 11º, nem no artigo que remete para o 27, nem no 27 se fala numa matéria, relativamente ao ponto 5, numa matéria que me parece fundamental, que é que o pedido deve vir devidamente fundamentado. Isso acaba por não vir nem na redação do 11º, nem na redação do 27º-A. Eu sugeria que, pelo menos, no número 5 do 27º-A, quando se diz aí, relativos a deputados, compete à Comissão, após a apreciação do pedido devidamente fundamentado, pelo Comitê de Ética. Uma última palavra, Sr. Deputado, apenas para dizer o seguinte. Na prática, aquilo a que se reconduz esta última proposta, deputado, não é muito diferente, e chamava a atenção de todos os senhores deputados para isso, não é muito diferente daquilo que atualmente existe hoje em dia. Esqueçamos os nomes. O que é que acontece hoje em dia? Quem tem estas competências todas, tirando aquelas que agora se propõe acrescentar, quem tem estas competências é a Primeira Comissão. E a Primeira Comissão constitui uma subcomissão, leia-se na proposta do Sr. Deputado Jorge Lacão, Comitê de Ética, uma subcomissão que não tem poderes deliberativos finais, tem poderes de analisar as coisas e propor à Comissão. Nesta versão que aqui está, e a subcomissão de ética, no fundo, o que é? Atualmente, é um comitê criado pela Primeira Comissão, respeitando minimamente a proporcionalidade. A prova disso é que os partidos, tirando o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que são os partidos com largas dezenas de deputados, os outros partidos só têm um membro na subcomissão. Portanto, é o mínimo vital, digamos assim. E, portanto, na prática, este Comitê de Ética é a subcomissão que atualmente existe. Não é por aí que eu vejo grandes diferenças. Há diferenças de pompa e de nome, da apresentação da coisa. As diferenças estão, de facto, depois nas competências. Essas sim, como disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, e com razão, atualmente, na lei, de acordo com os estatutos dos deputados atualmente em vigor, à comissão competente, podendo ela delegar numa subcomissão ou num comitê, chamemos nós o que quisermos, se assim o entender, para a preparação, para a instrução dos processos, a verdade é que não existem algumas das competências novas que agora são aqui colocadas ou propostas pelo Partido Socialista. Eu acho que era sobre isso que nos devíamos focar, se aceitamos ou não aceitamos essas competências novas, independentemente de lhe chamar comissão não sei quê, comitê disto ou daquilo. O que está em causa verdadeiramente é as competências próprias e quais são os mecanismos. Chamo também a atenção relativamente às dúvidas que foram colocadas pelo nomeadamente, já não sei se foi pelo CDS, relativamente à intervenção do PAR. Vamos lá ver, as decisões do PAR, regimentalmente, são sempre recorríveis para o plenário da Assembleia. Isso é das regras do regimento da Assembleia. E, portanto, seja uma deliberação de homologação, seja uma outra qualquer, esse ato em si, do PAR, é sempre objeto, nos termos regimentais, poder-se-á aqui pôr, com recurso para plenário, mas quer dizer, mesmo que não se diga, salvação de ir, quer dizer, é assim porque é assim. Não, relativamente a isso, não tenho grandes dúvidas existenciais. A última mesmo questão que colocava o Sr. Deputado Jorge Lacão, depreendo que, da sua proposta, ao retirar aquela alteração ao artigo 10º, devemos entender que se mantém, então, poremos aqui à votação, a manutenção desta norma com a redação que decorre da própria Constituição. Uma vez que o acrescento do por causa delas, mesmo que seja não com o I, mas com o O, tem um problema grave, que é retirar um critério, que é um critério atualmente seguido e penso que não pode ser abandonado, que é o critério da temporalidade. Ou seja, se ficar cá que há irresponsabilidade civil a criminal por causa das funções de deputados, poder-se-á fazer a leitura de que, mesmo depois de terminado o mandato de deputado, essa imunidade prevaleceria, o que manifestamente não é a intenção, seguramente, do Partido Socialista, dos proponentes, e, portanto, conforme a Subcomissão de Ética sugeriu, esta norma deveria repetir aquilo que está no texto constitucional, porque é aquilo que verdadeiramente está consagrado em termos de imunidades e de irresponsabilidade, pelo menos durante o período em que se é deputado, sem prejuízo de não haver nenhuma prescrição e os processos poderem continuar, se for o caso disso, se a matéria assim o permitir, depois de terminado o mandato. Sr. Deputado Jorge Lacão, agora para dar as explicações que entender e depois vermos os termos em que podemos fazer as votações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Costuma dizer-se, é verdade, que o diabo se esconde às vezes nas vírgulas e portanto, nos detalhes. E como, digamos, elemento do corpo legislativo, não posso esconder isso. E consequentemente, estou inteiramente disponível para que se possa apreciar ponto a ponto e com toda a prudência, se quiserem, as formulações que apresentámos e as possibilidades delas serem, sendo o caso, e podendo merecer, quanto ao espírito delas, assentimento, poderem merecer os aperfeiçoamentos que a avaliação crítica suscitar. Portanto, à cabeça, quero declarar essa inteira abertura para o efeito. Permiti-me, no entanto, agora chamar a atenção para outro aspecto, e que é o seguinte. Acho que também não devemos correr o risco de, tanto querendo olhar para cada árvore de per si, a deixarmos de ter a visão de conjunto sobre a floresta, ou seja, sobre o que é que verdadeiramente está em causa no conjunto destas propostas apresentadas. E eu reconheço que, para quem tiver uma ideia, entre aspas, privatística da função parlamentar, estas soluções são soluções que podem sempre aparecer como desagradáveis. E eu chamo entendimento de função privatística àquela que tenha como entendimento de que os deputados pertencem basicamente aos respectivos grupos parlamentares, à exceção aqui do Sr. Deputado Patrick Pereira, e que os grupos parlamentares, por sua vez, pertencem aos respectivos partidos políticos, e que, portanto, a conduta dos deputados é sempre alguma coisa que, para bem ou para mal, deve ser sobretudo avaliável no quadro de uma disciplina privatística de grupo parlamentar ou de partido político ou de ambos em conjunto, relativamente à conduta desse agente político que por acaso é deputado. Quem tiver, portanto, este entendimento terá uma atitude hostil à filosofia destas propostas. Mas eu penso que precisamos ter outro entendimento. E o outro entendimento é que os deputados são, para além de pertencerem a grupos parlamentares e a partidos, os deputados são titulares de um órgão de soberania. E que, portanto, têm especiais direitos conferidos por esse órgão de soberania e têm especiais deveres perante esse órgão de soberania. E do que se trata é de saber como é que no exercício do mandato os deputados respondem pelos seus deveres perante esse órgão de soberania. E este é, porventura, o ponto a que eu chamei, se o não resolvermos bem, na conclusão dos nossos trabalhos ficaríamos, porventura, com as capelas imperfeitas. Ou seja, com uma componente da solução por encontrar. E a componente dessa solução é saber, nos casos em que houver violação grave dos deveres dos deputados, como é que a instituição a que eles pertencem, em primeira linha, e em relação à qual estão vinculados enquanto deputados, que é o órgão de soberania, a Assembleia da República, como é que, através dos seus órgãos, a Assembleia da República se pode pronunciar. E, portanto, o conjunto das propostas que tive a ocasião de apresentar procura responder a esta questão dizendo, sim, em caso de violação grave dos deveres dos deputados, deve haver uma capacidade de responsabilização através dos órgãos competentes da própria Assembleia da República enquanto órgão de soberania, e isto é, naturalmente, uma perspectiva diferenciada daquela primeira que apresentei e em relação à qual, obviamente, não concordo. Dentro desta observação, e portanto colocando-me na lógica de que direitos concedidos pelo Parlamento e deveres perante o Parlamento devem ter uma possibilidade de avaliação de responsabilidade no quadro parlamentar, propriamente institucional, gostaria de passar então à observação das questões que os seus deputados ponto a ponto levantaram e que muito agradeço, porque há aqui um conjunto diversificado de pontos que naturalmente acho que merecem toda a nossa ponderação. O Sr. Deputado Álvaro Batista começou por colocar a dúvida sobre se não seria um excesso subordinar as opções finais que fossem tidas por parte desta Comissão à homologação do Presidente e com isso eventualmente conferir ao Presidente uma espécie de direito qualificado de veto. Creio que foi a questão que colocou. Na versão inicial que nós apresentámos, não colocávamos aqui sequer a referência à necessidade de uma homologação final por parte do Presidente. Pareceu-nos, no entanto, nesta segunda versão, que isso dignificaria muito mais o procedimento e o tornaria mais idóneo. E eu, com franqueza, não estou a ver, no domínio da abordagem de senso comum, que, havendo um comitê de ética que tenha proposto uma determinada solução no quadro da lei que estivesse em vigor, aprovada pela correspondente comissão parlamentar, que um Presidente da Assembleia, de ânimo leve, não homologasse a solução, porque isso lhe criaria a ele próprio tais problemas de divergência relativamente a uma ponderação colegial que tornaria a situação muito difícil. Creio, no entanto, que o reparo feito pelo Sr. Deputado Marcos Guedes nos resolve a todos o problema, que é um reparo com o qual eu estou inteiramente de acordo. As decisões do par são sempre suscetíveis de recurso para o plenário. E a mim não me custa nada que se houver dúvidas sobre essa formulação, que aperfeiçoássemos esta norma, tornando explícito na própria norma de que há sempre efetivamente direito de recurso dessa decisão para o plenário, se esta for a dificuldade, por mim, inteiramente abertura para a clarificar na lei, embora já seja a regra geral. Depois, a senhora deputada Vânia Dias da Silva colocou uma questão que, de certa maneira, à questão que colocou, depois ela própria respondeu. O Comitê de Ética, como tinha sido inicialmente proposto, merecia-lhe reservas, e eu compreendi a natureza dessas reservas, por isso tive cuidado de dizer que evoluímos na posição para que o Comitê pudesse ter uma composição claramente mais abrangente e não se constituísse numa situação que pudesse excluir alguém com representação parlamentar relevante no quadro da proporcionalidade dessa representação, e creio que a observação do Sr. Deputado Marques Guedes nos ajuda finalmente a esclarecer qualquer dúvida sobre isso. Hoje, a subcomissão de ética corresponde verdadeiramente a um critério de composição, que seria muito provavelmente o critério de composição que, nesta última versão, o Comitê de Ética teria, e, portanto, como ninguém se sente excluído da composição da subcomissão de ética, seguramente por aí ninguém se sentiria excluído na futura composição do Comitê de Ética. Quanto depois a aspectos de observação mais pontualizados, nomeadamente o alargar a capacidade de iniciativa de qualquer deputado membro da Comissão a suscitar o incidente previsto na alínea C do artigo 27. Estamos inteiramente disponíveis para o manter ou para o retirar, digo bem, para o manter ou para o retirar, em função daquilo que for, digamos, a abordagem mais consensual estabelecida na Comissão. Não queremos que esta questão seja uma questão essencial a qualquer tipo. Depois, o tema sobre de que falou o Sr. Deputado António Filipe. Evidentemente que eu peço licença para, relativamente àquilo que pode parecer esdrúxulo, que é a apresentação de um conjunto de soluções que, enfim, têm, de algum modo, a sua natureza sancionatória para, como disse na minha intervenção inicial, isso não ser, na verdade, nada esdrúxulo, porque, justamente, quando procuramos observar o que se passa em muitos parlamentos, e particularmente naqueles cuja tradição parlamentar nos merecerá certamente mais atenção, o que é que nós podemos encontrar? Permitam-me que, por exemplo, refira aqui o caso do Parlamento da Assembleia Nacional Francesa. A Assembleia Nacional Francesa tem como consequências sancionatórias as seguintes penas disciplinares, é assim que eles as designam, aplicáveis aos seus membros da Assembleia. Uma chamada à ordem. Uma chamada à ordem com inscrição em processo registado. Uma censura. E uma censura com exclusão temporária do exercício do cargo. Se verificar, a opção que aqui é feita na nossa proposta é a possibilidade de uma sanção pecuniária e não a possibilidade de uma exclusão temporária do cargo. Por considerarmos, volto a repeti-lo, já o disse desde o princípio, a exclusão temporária do cargo, a nosso ver, é inteiramente desconforme à estabilidade do mandato constitucionalmente protegido e, como tal não poderia ocorrer. Eu não creio que ninguém possa presumir que a tradição da Assembleia Nacional Francesa é uma tradição de devidosa densidade de valoração parlamentar e, portanto, trazer aqui este exemplo, creio que faz todo o sentido. Mas permitam-me também, então, que traga o exemplo do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem como consequências sancionatórias as seguintes: censura, perda do direito ao subsídio de estadia por um período de 2 a 30 dias, possibilidade de suspensão temporária da participação em todo ou em parte em atividades do Parlamento por um período idêntico, proibição de representar o Parlamento em delegações interparlamentares, conferências, fóruns institucionais, interinstitucionais, por um período máximo de um ano, e a possibilidade de, em caso de violação da confidencialidade, da limitação do direito de acesso às informações confidenciais. Portanto, também aqui, para evidenciar que há procedimentos parlamentares, não inventámos, na verdade, a roda, e que são inteiramente compagináveis com uma solução tal como aquela que propusemos. Estamos, no entanto, também aqui abertos a que se possa modular alguma das nossas propostas ou as nossas propostas, desde que o espírito que elas traduzem possa realmente encontrar aqui um razoável entendimento quanto à pertinência e à sua razão de ser. Depois gostaria de responder ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. O Sr. Deputado José Manuel Pureza colocou dúvida sobre se a ponderação que se viesse a fazer não correria o risco de alguma subjetividade contra a objetividade e, como tal, comprometer, portanto, a valia dessa deliberação final. No que diz respeito à procura da objetividade, todos nós podemos ter sobre isso as mais diversas abordagens, como sabemos. objetividade e subjetividade nos processos de juízo são sempre uma matéria muito atual. Agora, quando se admite a possibilidade de um determinado facto ou conjunto articulado de factos ser ponderado por um comitê que tem composição plural, a ponderação final ser tomada por uma comissão com composição plural mais alargada, em que todos possam rever. O Presidente da Assembleia, afinal, poder homologar a decisão. E ainda, como vimos, ela ser suscetível de recurso para o plenário, eu diria que perante todos estes mecanismos de cautela não haveria subjetividade que resistisse. Porque estão aqui acauteladas as regras de procedimento de tal maneira prudentes e exigentes que só não querendo mesmo a solução é que se pode, do meu ponto de vista, alegar a subjetividade para não a pôr em prática. É o meu ponto de vista, é o meu entendimento. E como tal, creio que de todo esse risco não existe, porque a idoneidade proposta dos procedimentos colabora em muito para superar essa eventualidade. Depois, sobre a segunda questão, a tal mesma questão da composição do comitê, eu creio que já está respondido em função tanto das minhas intervenções como de outros senhores deputados, particularmente do contributo que muito agradeço ao Sr. Deputado Marques Guedes, lembrando que, no fundo, neste aspecto, não se estaria a propor nenhuma solução diversa daquela que, no fundo, já é praticada no quadro da Subcomissão de Ética. Relativamente ao Sr. Paulo, ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, no que diz respeito à formulação da linha C, já disse que não a consideramos essencial relativamente ao elemento inovador e, portanto, tanto estamos disponíveis para o manter como para retirar o inciso que propusemos, de acordo com o que for o consenso adquirido sobre isso. E relativamente à articulação do artigo 11º que propomos com o 27A, chama a atenção que quando se diz no 27A, no número 5, a partir do artigo 11º, que, peço só um momento de pausa ligeira para encontrar o papel que quero encontrar. Não sei onde é que foi parar, mas está aqui também à mão por outra via. Quando, no artigo 11º, dizemos que quaisquer pedidos de elementos relativos a deputados serão dirigidos ao Presidente da Assembleia, estamos no número 8 a reproduzir aquilo que, no fundo, é o procedimento praticado e que não podia deixar de ser assim relativamente a procedimentos que vêm de fora. Quando são dirigidos à Assembleia, são dirigidos a quem? Obviamente, institucionalmente, ao Presidente da Assembleia, que depois faz a remessa para as entidades internas da Assembleia que se ocupam das matérias. Portanto, não se trata qualquer, não tem qualquer possibilidade de ter a leitura de que é uma espécie de triagem à cabeça, trata-se apenas do reconhecimento do procedimento institucional que não pode deixar de ser feito, porque as notificações do sistema judiciário, como sabemos, são hoje todas elas dirigidas formalmente ao Presidente da Assembleia, sem exceção. Depois, a outra matéria, que era a de saber se, havendo um comitê de ética que ponderasse, não haveria aqui a segunda fase de estrangulamento. Bom, a primeira fase, creio poder ter demonstrado que não tem a ver com estrangulamento coisa nenhuma, tem a ver apenas com procedimento institucional. Na segunda fase, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Eu acho que nós temos que ser todos exigentes, mas simultaneamente institucionalmente prudentes naquilo que propomos e que possamos visualizar a prática das soluções que estamos a admitir. E a prática das soluções que estamos a admitir, muitas vezes vai depois, diretamente, a situações que são muito sensíveis, que têm a ver com a idoneidade de pessoas, que têm a ver com a necessidade de preservar a dignidade de pessoas. E, portanto, quando se propõe na nossa solução que a primeira apreciação de uma matéria seja devidamente ponderada no Comitê de Ética, que é por natureza mais restrito, como é hoje a Subcomissão de Ética, do que uma composição em composição alargada, tem também a ver com aquilo que é hoje um procedimento que creio que nenhum de nós contesta e acha bem, que é o de fazer uma ponderação
institucional e não subordinada a excessos de exposição numa fase em que as coisas devem ser tratadas com ponderação e discrição, até o momento em que, naturalmente, todas elas devem ser depois objeto, face aos processos de decisão, de visibilidade pública adequada. Bom, depois as observações do deputado Marcos Guedes, que acho que são muito pertinentes e muito podem contribuir, independentemente da solução final ou da posição final que venha a ser tomadas. Relativamente à linha C, já me pronunciei. Relativamente à possibilidade de uma melhor reformulação do critério da violação dos deveres dos deputados na linha J, inteiramente disponível para esse efeito. Relativamente à questão da dúvida sobre a natureza de algumas sanções, estamos inteiramente disponíveis para ponderar uma por uma, de acordo com as observações que possam ser feitas em função das objeções que se façam, naturalmente, na lógica de que o resultado final seja um resultado que responsabilize e não um resultado que apenas fingisse que responsabilizava. Quanto depois à substituição do conceito de proibição pelo de afastamento, parece-me que pode ser uma solução feliz. E quanto à necessidade de colocar o inciso da necessidade da devida fundamentação do pedido que venha a ser feito relativamente à matéria da cooperação judiciária, já hoje é assim nas demais situações e, portanto, acho que esse aperfeiçoamento também merece igualmente o nosso assentimento. Creio que são estas as questões que o Sr. Deputado pôs, relativamente finalmente ao artigo 10º. Bem, nós no artigo 10º não fazemos questão nenhuma, levantámos aquelas dúvidas. Depois do debate, creio que todos nós ficámos com mais dúvidas do que certezas sobre a benfeitoria de alguma eventual alteração e, portanto, aderimos inteiramente à possibilidade de reconverter o artigo 10º à formulação constitucional tal como ela é. Dito isto, resta-me, neste momento, pelo menos, a seguinte dúvida também metodológica, que é, das observações feitas, há contribuições que eu acho que merecem ser ponderadas e que deveríamos procurar trabalhar nelas, incluindo nesse aperfeiçoamento possível os autores das referidas sugestões ou das dúvidas sobre a matéria.
Sr. Deputado, eu tenho uma proposta metodológica sobre
isto. Então pronto, calma já, Sr. Presidente.
Pronto. A minha proposta metodológica sobre isto é o seguinte, atendendo ao sentir da própria Comissão pela pronúncia que todos tiveram sobre a matéria, eu propunha que a formulação destas alterações já não será mais objeto de discussão, já toda a gente sabe o que é que está sobre a mesa, e pedi ao Sr. Deputado Jorge Lacão para poder fazer contactos, se assim o entender, e os outros senhores deputados fazerem com o Sr. Deputado Jorge Lacão, até terça-feira, ao final da manhã, e nós, na reunião de terça-feira, começamos pela votação a seco das propostas que o Sr. Deputado Jorge Lacão faça chegar à mesa, de preferência contactando previamente os deputados, para que os deputados não se limitem a dizer, se é para se manter tudo igual, eu voto contra tudo, ponto final. Eventualmente dar a oportunidade de haver qualquer tipo de evolução nessa votação. E na terça-feira nós fazemos a votação das propostas reformuladas ou não, ponto a ponto, e depois entrávamos no lobbying, ponto final. Assim sendo, se toda a gente concordar, faríamos agora a votação do artigo 3º, que é o último artigo, as normas revogatória. Dava a palavra à sua deputada Margarida Balcer Lopes para fazer a sua apresentação e terminávamos a sessão. Terminávamos a reunião por aí. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Não, Sr. Presidente, eu estou inteiramente de acordo com a sugestão que acabou de fazer e, nesse caso, estando de acordo, apelo aos senhores deputados, digamos, empenhados em encontrar uma boa solução que pudéssemos trabalhar nela já a partir de amanhã. Na terça-feira, havendo comissão na parte da tarde, é provável que eu próprio possa não poder estar, porque estou nas audições da primeira comissão, mas como estamos só para fazer votações nesta matéria, obviamente o grupo parlamentar do PS será representado adequadamente.
Sim, senhora, então fica assim. Vamos votar então, vamos passar ao último artigo do Estatuto dos Deputados, que é a norma revogatória. Dizer aos seus deputados que aquilo que é proposto pelo Partido Socialista É a revogação do número 3 do artigo 6º, como a submissão de ética já referiu, está perfeitamente desatualizada, é aquele que se refere a um período mínimo de 50 dias para uma suspensão que já, para um número que já não existe, a aplicação da suspensão de um número que já não existe do artigo 5º, número 5 do artigo 5º. E o número 2 do artigo 21 tem que ver com a necessidade de autorização para o exercício da função de árbitro. Penso que a revogação aqui proposta tem que ver com o facto de, mais lá para trás, estar proibido, pura e simplesmente, o exercício da função de árbitro. Penso que é essa a proposta do Partido Socialista. Portanto, pedimos votar a norma revogatória no seu todo. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do Partido Social Democrata e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Dou agora a palavra à senhora deputada Margarida Balcer Lopes, pedindo que fizesse uma apresentação rápida e depois terminaremos os nossos trabalhos por aqui.
Senhor Presidente, garanto que vou ser sucinta. O projeto de lei 1053 visa a regulamentação do lobbying. É importante esclarecer que não é um diploma, uma iniciativa legislativa que tenha sido apresentada pelo PSD, apenas de alguns deputados do PSD, insere-se na agenda para a transparência no quadro que leva à decisão política e tem sobretudo duas preocupações. Tem a preocupação no que diz respeito ao registro dos interesses legítimos e, em segundo lugar, à matéria da agenda que seja pública, à semelhança daquilo que de resto acontece no Parlamento Europeu. Aplica-se ao Governo, à administração direta e indireta do Estado, à Assembleia da República e também ao poder local. Depois estabelece como categorias dos representantes de interesses legítimos representantes profissionais de interesses, representantes de interesses empresariais, representantes institucionais de interesses coletivos e depois os outros representantes que não se inserem em nenhuma das outras três categorias. Para além disso, estabelece também a obrigação das entidades atualizarem os dados do registro de transparência, estabelece também no que diz respeito à agenda da transparência que a mesma seja conservada por um período de 5 anos e tem depois também anexo à iniciativa legislativa um código de conduta que deverá ser respeitado pelas entidades abrangidas pelo diploma.
Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado até pela síntese. Eu já fui informado que haverá alguns contactos entre os proponentes das várias propostas de lobbying para nós. Se puderem com o vosso trabalho facilitar as votações da próxima terça-feira, era o ideal. Eu só chamava a atenção que, se for esse o caso, que pudessem fazer chegar, pelo menos até ao final de segunda-feira, quaisquer alterações que entendam fazer, para que haja tempo na manhã de terça-feira de reformular o guião, por forma a que depois as votações aqui sejam mais escorreitas e compreensíveis por todos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Boa noite.